entrevista com Elsa Fernandes.
Há quem goste de chegar ao fim do dia e relaxar, ouvir música, a ler um livro, a ver uma novela. Também gosto. Mas prefiro chegar ao fim do dia e ver ou ouvir notícias, debates, comentários. Não gosto nada de me sentir alheada da atualidade. Sinto-me perdida quando, por qualquer motivo, não consigo ter noção do que se passa ao meu redor para além dos meus microcosmos. Mas há algumas alturas em que é muito difícil manter a estabilidade emocional perante um país que, da noite para o dia, acorda transfigurado. É muito difícil ver as pessoas nas cidades à nossa volta, sem casa, sem luz, sem água, famílias inteiras que, em poucas horas, se viram assaltados pela força da natureza. Nós não estávamos preparados. Eu não estava preparada para ver Portugal sucumbir à força do vento, da água, da neve. A destruição do património privado e também público, as povoações submersas, as infraestruturas dobradas pela força da natureza, exprimem uma realidade que exige respostas e liderança com convicções realistas. É por isso que ouvir algumas pessoas a negar a influência das alterações climáticas, para além de frustrante e incompreensível, é alimentar argumentos falaciosos que só criam uma interpretação errada, com potencial para decisões ainda mais erradas. O negacionismo climático, que continua a fazer-se ouvir confrontado com as muitas perdas, apresenta-se como uma retórica frágil e incapaz de acompanhar a urgência de medidas como a Lei de Bases do Clima, cuja discussão voltou ao Parlamento num contexto que já não admite hesitações e, muito menos, simplificações ideológicas. É nesta dimensão que a política, a ciência e a técnica se entrelaçam para reforçar a gestão de crise, que tem de estar muito para além de reconhecer os fenómenos extremos e dar nomes às tempestades. É hoje essencial exigir uma resposta eficaz, organizada e oportuna. E por isso se ouvem as críticas nestas últimas semanas que têm apontado para um atraso inadmissível na mobilização de recursos essenciais e a utilização de mecanismos de solidariedade europeia que poderiam ter sido acionados muito mais cedo. Na verdade, sentiu-se a ausência de uma voz de comando clara e de uma direção política eficaz, deixando os cidadãos sem a orientação necessária, aprofundando até o sentimento de desamparo que acompanhou muitas comunidades afetadas. Uma tempestade não escolhe alvos exatos. Arrasa tudo o que encontra, sejam casas, estradas e também projetos e planos de vida. Mas o real impacto depende muito da preparação e da capacidade de antecipação. Neste caso, a falta de prevenção, a falta de planos de contingência e até a falta de uma comunicação eficaz e transparente aumentou substancialmente as consequências. Com a passagem destas tempestades, a população ficou com danos materiais e também com uma inquietante sensação de que a sua segurança depende mais do que nunca da capacidade ou da incapacidade de um governo para agir com clareza, prioridade e rapidez. É por isso que nunca é demais enfatizar a importância da informação transparente e clara e, num momento de crise, a confiança na comunicação oficial, seja sobre riscos iminentes, medidas de proteção ou estratégias de resposta, é tão vital quanto a própria logística dos socorros. Sem essa confiança, a desinformação e a perplexidade instaladas entre as pessoas transformam-se num combustível para dúvidas, insatisfação e polarização social. Talvez por estas e outras, o índice da transparência tenha vindo a decrescer em Portugal e aparece hoje, mais uma vez, como um dos piores neste indicador, com diversos alertas para esta indisponibilidade governamental de informação essencial. A este propósito e do outro lado do oceano, mas com impacto no mundo, tenho ouvido de forma atónita as notícias inquietantes sobre o Washington Post, que volta a enfrentar crises internas com demissões de jornalistas e até a saída do seu diretor em protesto contra as decisões de gestão. O Post volta a ver a sua independência editorial e a qualidade da investigação jornalística posta em causa. Depois dos Panama Papers, nos idos anos 70, o Post volta a ver os seus jornalistas perseguidos por estarem a cumprir com a sua missão. A comunicação social fica refém do poder político e económico e todos nós reféns da ignorância e do obscurantismo. Deixa-se de ler, ouvir e ver o que intriga, questiona, provoca e obriga a pensar, para se preferir o fácil, o imediato, o básico, o óbvio. É por isso que neste último domingo eu fiquei presa ao ecrã. Não porque tivesse dúvidas sobre quem iria vencer a noite eleitoral, mas porque desejava no meu mais íntimo que não houvesse margem para dúvidas, que não houvesse espaço para o básico e para o vulgar. E os eleitores portugueses deram uma resposta inequívoca, reafirmando a sua presença cívica e recusando que a legitimidade dos resultados fosse posta em causa. Votar assim consciente, convicto, numeroso, é reafirmar que o exercício político não se reduz a slogans ou a polarizações. É um compromisso ativo com a construção do futuro coletivo. É também por momentos destes que eu continuo realmente a preferir acabar o dia a ver ou ouvir as notícias. Não é um vício nem é um exercício de ansiedade. É uma escolha consciente. Informar-me e também participar neste espaço que a Rádio F me concede é a forma que eu encontro de participar, de não me alhear, de tentar perceber melhor o mundo que me rodeia. E enquanto faço, penso em quem ficou sem eletricidade e nem sequer teve acesso a essa ligação ao mundo. Nos dois técnicos que perderam a vida a tentar devolver luz às casas dos outros. Mas também penso nos muitos voluntários, nas pessoas solidárias que ajudam desconhecidos e estranhos a recuperar e a reconstruir as suas vidas.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.